Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom fim de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu regional em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Ataque terrorista à Catedral de Managua, em Nicarágua. A comunidade católica de Nicarágua se sente profundamente ferida. A União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa realizou na última terça-feira uma palestra online sobre a pandemia do coronavírus e os direitos fundamentais das pessoas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem e sinceros votos de uma boa e serena audição. Um ato terrorista foi assim que o cardeal Leopoldo José Brenes, arcebispo de Managua, definiu o atentado perpetrado nesta sexta-feira contra a catedral da capital de Nicarágua. Um homem, segundo algumas testemunhas, lançou uma bomba de coquetel Molotov na capela do Sangue de Cristo, dentro da catedral, causando um incêndio que, entre outras coisas, queimou um crucifixo de cerca de 4 séculos. O incêndio foi domado rapidamente. Não houve feridos, mas o ataque afetou profundamente a comunidade católica. Um comunicado da arquidiocese afirma que se trata de um ato premeditado e planeado, realizado por uma pessoa experiente. O crucifixo, sublinha-se, foi queimado na sua totalidade por um dispositivo ainda não identificado. É decididamente excluída, como alguns dizem, a hipótese de um incêndio acidental, pois não há velas na área do ataque. A arquidiocese fala de uma ação deplorável que ofende e fere profundamente todos os católicos, porque a imagem deste crucifixo é um dos mais amados e venerados pelos fiéis da Nicarágua. Este fato condenável, continua o comunicado, soma-se a uma série de atos sacrílegos de violação da propriedade da Igreja, de assédios aos templos, que não são nada mais que uma cadeia de eventos que refletem o ódio à Igreja Católica e à sua obra de evangelização. Os ataques contra a fé do povo católico exigem uma análise profunda para esclarecer os autores intelectuais e materiais deste ato macabro e sacrílego. Finalmente, o comunicado convida os fiéis a estarem atentos às indicações do arcebispo nos próximos dias para responder com fé ao sentimento de dor e impotência que sofremos. Reações de solidariedade à Igreja de Managua estão chegando de todo o mundo, como relatado na página Facebook da Arquidiocese. São João Paulo II deteve-se em oração diante do crucifixo do Sangue de Cristo enquanto visitava a catedral em fevereiro de 1996. No seu discurso dirigiu as seguintes palavras aos presentes. Vós quisestes que este templo, coração da arquidiocese de Managua, no qual veneram com devoção a antiga imagem do Sangue de Cristo, que veio da Espanha há mais de 3 séculos e que representa Jesus oferecendo todo o seu sangue e toda a sua humanidade ao Pai na cruz, fosse dominado pelo Senhor ressuscitado com o sinal da sua vitória sobre o pecado e a morte. Não se esqueçam deste mistério de morte e ressurreição quando o cansaço, a solidão ou a incompreensão dos outros tentarem fazer diminuir o vosso entusiasmo ou fazer vacilar o vosso espírito. Não duvidem de que sois amados pelo Senhor e o seu amor sempre vos precede e acompanha. A sua vitória é a vossa garantia. Mesmo que vivamos numa nova África do Sul democrática e não racial, todos nós carregamos dentro de nós as feridas do passado. Por isso, todos somos chamados a participar da luta pela cura, justiça e igualdade, apesar de ser uma luta complexa que requer atenção e planeamento constantes, dentro das organizações políticas, civis, religiosas e econômicas. Considerações de Dom João Noé Rodrigues, bispo da Diocese Sul-Africana de Zanen. Promenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O povo da África do Sul é orgulhosamente multicolorido, multicultural e multilingüe. É o que escreve numa nota o bispo de Tizaneém, Dom João Noé Rodrigues, exortando os fiéis a combaterem o fenômeno do racismo, cujas consequências causadas no passado pelo apartheid ainda se refletem na nação sul-africana. Mesmo que vivamos numa nova África do Sul democrática e não racial, afirma o prelado, todos nós carregamos dentro de nós as feridas do passado. Por isso, todos somos chamados a partilhar da luta pela cura, justiça e igualdade, apesar de ser uma luta complexa que requer atenção e planejamento constantes dentro das organizações políticas, civis, religiosas e econômicas. Cada vitória nessa batalha, continua o bispo sul-africano, por mais insignificante que possa parecer, é uma contribuição vital para a construção de uma nação realmente unida e democrática. O bispo de Tizaneém convida a combater os preconceitos, especialmente entre as gerações antigas, para que todos assumam uma atitude sincera de respeito e inclusão, independentemente da cor ou cultura das pessoas. Mas a autocrítica também é necessária, escreve o prelado, porque recaímos facilmente nas velhas modalidades racistas e isso indica que ainda há muito a ser feito. O racismo é um pecado diante de Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, reitera o prelado. É uma terrível doença que se aninha na mente e no espírito do ser humano, pois nega a humanidade comum a todos. E não só. Ser racista significa cometer um crime que deve ser punido por lei. O bispo exorta a cura, ou seja, a compreensão da profunda dignidade que todo ser humano tem, independentemente da cultura, cor da pele ou origem. Deus pode perdoar e curar os racistas, afirma Dom Rodrigues, desde que eles reconheçam o seu pecado, se arrependam e busquem a salvação. O bispo de Tizaneém recorda as comunidades eclesiais que são chamadas a ser um lugar onde esse caminho de cura se realiza. A igreja não deve ser um lugar onde os racistas possam encontrar uma casa, ressalta o bispo. Pelo contrário, eles devem ser levados a se confrontar com o evangelho e exortados a se arrepender num espírito de conversão. Quanto às vítimas de discriminação racial, o prelado as encoraja a colocar a dor que sofreram na oração e fé em Jesus Cristo, sem reprimir o sofrimento que deixa as feridas do passado abertas como impacto negativo na vida cotidiana. Vocês saberão que estarão curados, explica o bispo sul-africano aos que viveram episódios racistas, quando conseguirem lembrar e partilhar as experiências dolorosas de suas vidas, permanecendo em paz consigo. Vocês saberão que estarão curados quando virem nessas mesmas experiências uma nova força e uma vitória pessoal, porque nenhuma dor os mantém refém. Não há vingança é a advertência final de Dom Rodrigues, e sim as ações justas no seguimento de Cristo, aquele que, crucificado, sem pecado ou culpa, venceu a morte.
A União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa realizou na última terça-feira uma palestra online sobre a pandemia do coronavírus e os direitos fundamentais das pessoas. Da capital moçambicana Maputo, Hermínio José.
A União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa realizou na última terça-feira uma palestra online devido às restrições impostas pelo Covid-19 um pouco por todo o mundo. Os juízes lusófonos debateram sobre a pandemia do coronavírus e os direitos fundamentais. Segundo o presidente da União Internacional dos Juízes da Lusofonia, Carlos Manjani, o evento contou com a participação da juíza Noémia Gomes, da Guiné-Bissau, Imaculada Melo, juíza conselheira do Tribunal Supremo de Angola, Jorge Bacelar Gouveia, professor de Direito Constitucional da Universidade de Lisboa, e de Walter Rotenburg, procurador da República em São Paulo, no Brasil.
Este evento que conseguiu juntar países como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Brasil e Portugal, visou refletir sobre a pandemia da Covid em Moçambique e no mundo. Quando falo do mundo, com particular incidência para o mundo lusófono. Porque enquanto cresce a pandemia da Covid, Isso se reflete na resposta do Estado através da fixação de medidas públicas que muitas vezes são entendidas como medidas limitativas, traduzidas basicamente na declaração do estado de emergência nesses países.
Ainda de acordo com Carlos Mondlane, do debate resultou que há uma necessidade dos Estados reforçarem a ideia de que a saúde e a vida são os direitos essenciais por excelência, fato que legitima a intervenção do Estado em limitar os direitos fundamentais em período de estado de emergência.
Daquilo que resultou das discussões travadas foi que há uma necessidade crescente por parte dos Estados de reforçarem a ideia de que a saúde e a vida são os direitos primitivos por excelência. Hoje nós não podemos falar de qualquer outro direito, seja direito de habitação na vertente social, seja direito político, em ser dos direitos civis e políticos e outros, se a pessoa não tem aquilo que é fundamental, que é saúde, que é vida. Então, este argumento legitima a intervenção do Estado a limitar os direitos fundamentais. Mas como qualquer limitação de direito fundamental, ela tem que estar circunscrita a um momento muito específico. Não pode haver uma banalização de uso destes mecanismos. E, mais importante ainda, e decorreu do nosso debate, é que tem que haver a conformação ou a necessidade de conformar essas medidas limitativas com a intervenção judiciária. Há situações que nós temos em que determinados cidadãos são ordenados que fiquem em regime de confinamento por entidades administrativas ou entidades ligadas ao domínio da saúde, mas essas medidas de confinamento depois têm que ser ratificadas por uma autoridade judiciária, por forma a evitar arbítrio por parte da autoridade pública.
Relativamente à liberdade religiosa, o presidente da União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa disse que os juízes lusófonos entendem que em Moçambique, em particular, não foi proibido o direito à religião no estado de emergência, mas sim alguns condicionalismos foram impostos devido à pandemia do coronavírus.
Sobre o direito à religião em particular, nós entendemos, no final das discussões, que não há verdadeiramente uma limitação do direito à liberdade religiosa em Moçambique. O que há são condicionamentos que são impostos pela nova condição peculiar do coronavírus. O Estado teve que normar, e esta normatividade não pode ser confundida com uma limitação do direito à liberdade religiosa.
Refira-se que em Moçambique terminou nesta quinta-feira, 30 de julho, o estado de emergência, que foi prorrogado por 3 vezes consecutivas, prefazendo um total de 120 dias de confinamento. Porém, as medidas administrativas face ao coronavírus ainda continuam em vigor, numa altura em que sobem os casos positivos do coronavírus no país. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
E nós ficamos por aqui e voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Christus.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.